Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma questão muito importante e, mais do que isso, de esclarecimento. É quase um favor à sociedade esse episódio. O convidado de hoje é médico e pediatra e veio trazer algumas informações e esclarecimentos para a gente acerca do medicamento do momento, da grande discussão acerca da hidroxicloroquina ou só cloroquina. Hoje a gente pretende esclarecer um monte de coisa aí para vocês. Segura aí e mantenha o play. Antes de mais nada, da gente começar o nosso assunto, eu gostaria que hoje o convidado se apresentasse, ele falasse quem ele é, como ele trabalha, e isso vai justificar o motivo dele estar aqui hoje.
Bom, Cláudio, é um prazer estar aqui sendo ouvido por seu público. Meu nome é Bruno Leandro de Souza, eu sou médico, CRM 6312, aqui na Paraíba. Sou mestre em saúde coletiva e doutorando em saúde integral e bioética. Também sou pediatra aqui no Hospital Universitário na cidade de Campina Grande e lá é na cidade de João Pessoa. É um prazer estar aí, poder ser ouvido pelo seu público.
Aí, muito obrigado, Dr. Bruno. Fico muito grato do senhor ter aceitado o convite. E basicamente, algumas dúvidas, teoricamente, eu já as poderia dizer que sei algumas respostas. Mas a nível de medicina, por sinal, falando, eu estou falando mais acerca de metodologia científica. Então, eu, enquanto professor, também passei pela área de graduação e pós-graduação, entendo que existe uma metodologia científica para a produção científica, mas na produção médica também. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer é assim, por que existe um dilema, não diria contradições, mas por que existe um dilema tão grande hoje em relação a esse medicamento, a hidroxicloroquina e a cloroquina contra o Covid-19?
Então, acredito que essa polêmica relacionada à cloroquina vem mais com a situação nova para a sociedade mais, vamos dizer, recente, em relação a algo ao qual ninguém tinha passado. Um surto, uma pandemia, o risco de uma doença que de repente poderia matar milhões de vidas. Isso tudo levou à questão da inversão da lógica, a inversão de achar que tudo poderia ser justificado agora e deveríamos encontrar de toda forma algo, mesmo que seja fora da metodologia científica tradicional, mesmo que seja fora da lógica, inclusive, para tentar salvar a humanidade. Uma certa forma de romantismo, de conto de super-herói, e ao mesmo tempo de negação da própria ciência. Interessante. Seria como eu buscasse por métodos não científicos algo que deveria ser extremamente científico. Porque você provar que uma coisa ela não funciona é absolutamente impossível. Aí você pode provar que uma coisa funciona. E aí você consegue dar resposta, dar resultado. Através de estudos fracos, observacionais, verificou-se que uma possibilidade dessa medicação ser útil em pacientes graves. Os próprios pesquisadores lá na França depois disseram que cloroquina não serve nem para paciente grave. E aí essa situação trouxe euforia para a comunidade científica, mas muitos logo abandonaram e depois entrou o viés político. Quer dizer, foi um somatório de fatores onde foi da ciência, ou a negação da ciência, a euforia de se tentar buscar algo eficiente logo para, como se fosse num conto de fadas, acabar com aquele vilão que estaria aterrorizando a humanidade, junto com a política, junto com: se você está comigo, você toma cloroquina, se não, você toma tubaína. E aí a sociedade ela ficou dividida nesse pensamento e totalmente a ciência e a metodologia foi abandonada. Seria, em resumo, isso.
Poxa, é meio que comum também desse seu pensamento, né? De um dos grandes dilemas acerca da cloroquina, não seria a cloroquina em si, mas a tomada dessa medicação como um viés ideológico político, na defesa ou na negação, e se esqueceu, como você bem coloca, né, o critério científico. E é sobre isso minha outra pergunta. Não sei também se é, né, se você tem todas essas respostas que eu busco em Vossa Excelência, mas assim, pelo pouco que eu li nesses 2 meses aí, pouco perto de 3 meses já de leitura sobre o medicamento e redes sociais e alguns artigos com a tradução meio Google, um dos grandes problemas na colocação da eficácia ou não estaria justamente nas formas de pesquisa. As vacinas, todo o tratamento médico, ele, pelo que eu vi em média, alguns medicamentos que a gente usa hoje, para se tornarem eficazes, como vacinas contra varíola, né? Vacina da varíola, a própria gripe e outras, demoram aí entre 10, 15 e até 20 anos, porque você tem toda uma metodologia.
Isso, correto.
Então, como eu posso dizer, um dos dilemas para essa disputa da cloroquina estaria em, tipo, a gente precisar muito rapidamente atingir um resultado positivo e tá descartando princípios científicos para meio que validar aquilo que a gente quer, tipo, ela funciona e eu quero provar que ela funciona, ou é um pouco viagem da minha cabeça isso? Porque pelo que eu li, denota um tempo significativo. Inclusive, o próprio estudo agora, que foi meio que desconsiderado pela OMS, né, que eles pediram desculpas porque os resultados teriam sido obtidos de uma forma não tão criteriosa, estariam meio que relacionados a isso, a uma pressa, e aí a gente entende também a pressa, né, a gente quer o mais rápido possível voltar à vida normal. Então, essa pressa estaria meio que atrapalhando ou... não diria atrapalhar, mas assim, a gente precisa agir com pressa, precisa-se de uma medicação, mas essa forma que está sendo feita, esses procedimentos, essas pesquisas, estão interferindo, estão ajudando, como é a sua visão acerca disso?
A sociedade toda, Cláudio, está apressada para tudo, né? Então, assim, hoje você quer que um filho seu logo se torne um rapaz consciente, adulto, cidadão do mundo, né? Hoje você quer, de repente, que você quer entrar na internet e mal você liga o computador, já quer a resposta para aquilo que você tem. Hoje você não tem um plano, um projeto e já quer resultado. E isso é no seu micromundo. Quando você extrapola isso, essa doença, vamos chamar assim, essa patologia, ela é a mesma, ela é abrangente. Então o mundo todo espera uma resposta, mas essa resposta tem que vir de imediato. Como se fosse um e-mail, como se fosse um WhatsApp, como se fosse um like de um Instagram. E essa pressa, infelizmente, também contaminou a ciência. Não deveria. Os métodos, eles estão aí justamente para serem seguidos, questionados também, mas principalmente para você criar um novo rigor. Quando você fala em medicamentos, quando você fala em pessoas, quando você fala em vidas, você tem que seguir um determinado rigor, não só pela questão biológica em si, mas também pela questão ética. Você não pode sair testando tudo em todo mundo, né? Nós já tivemos exemplos catastróficos na humanidade porque se perdeu o limite daquilo que era permitido e do que não era permitido. Não vou nem muito longe. Eu sei que, inclusive, ainda hoje, em comunidades africanas, né, você tem pessoas sendo testadas com determinados medicamentos sem o menor controle ético, tudo pela ânsia, pela vontade, pela ganância de se conseguir um resultado mais positivo. Quando você pensa que uma doença ela vai paralisar uma sociedade, não vou nem colocar o mundo, mas vamos colocar um país, uma cidade, e essa paralisia pode levar a uma quebra econômica, um atraso de desenvolvimento, então se busca, por pressão inclusive disso tudo, por respostas imediatas. E às vezes, muitas vezes, o resultado é esse, um atropelamento. É claro que com isso você tem avanço também, porque as vacinas que demoravam 15, 20 anos, hoje demoram de 5 a 10. Então, a gente pode ter uma melhora na velocidade com rigor científico. Agora, ela não pode extrapolar as etapas, porque o resultado disso pode ser catastrófico. Você pode, de repente, por quebra desses princípios bioéticos, você ter absolutamente um desrespeito a determinados grupos, a determinadas etnias, a determinados padrões, e isso é muito perigoso, porque, infelizmente, o poder de escolha fica na mão de muitos poucos.
Muito bom, Mamesh, muito bom. Eu gostaria também de saber, inclusive você, sempre que tiver algumas dúvidas relacionadas ao próprio curso da história recente, né, de pandemia, de medicamentos e tal, sempre recorro a quem sabe, né, não tento bancar o entendido de tudo. Então, eu tenho essa informação porque o senhor me mandou e depois eu fui, né, para buscar mais ainda. Mas eu gostaria que o senhor, agora que tenho alguns ouvintes, né? A gente está aí sendo ouvido, inclusive, já quero agradecer a galera que está ouvindo. A gente tem um feedback. Chegamos, doutor Bruno, na última semana, não sei como, não me pergunte como, mas fomos ouvidos na Irlanda, na Alemanha e na Itália. Como? Eu não sei, mas eu agradeço a quem está ouvindo.
Maravilha, irmãos.
Legal, né? Eu gostaria que você explicasse para a galera, porque assim. O problema do medicamento, de um medicamento, tá em ele poder ser agressivo. Ele ser agressivo não é um problema em si. Até porque você tem radioterapia, quimioterapias, que são tratamentos extremamente agressivos. Mas pelo que eu entendi, o uso do medicamento, os sintomas que ele causa, não podem ser maiores do que a doença, do que os da doença já causados. Então, quais são esses sintomas da cloroquina? Quais são essas contraindicações? O que causa esse medicamento? E, lógico, é por isso que ele é tão perigoso e tão, vamos dizer, tentado justificar. Ele salvaria as pessoas, então ter esses problemas seria mais interessante ou até justificável do que a pessoa morrer. Quais são as contraindicações ou os malefícios, por assim dizer, da cloroquina?
É muito interessante isso que você coloca, porque a cloroquina já é uma medicação bem antiga. Ela já é bem conhecida na comunidade médica e ela é muito bem tolerada pelo grupo ao qual ela se propõe a tratar, que são as pessoas que têm doenças autoimunes. E nos países que têm malária também é utilizado como antimalárico. Então, é uma medicação já bastante conhecida. Mas quem são geralmente as pessoas que têm doenças autoimunes? São jovens e mulheres. Então, o grupo mais de mulheres jovens, é claro que tem homens, é claro que tem idosos, mas o grupo predominantemente afetado por essas doenças são mulheres jovens, tá? E malária também são pessoas jovens, de ambos os sexos. Quando você fala de COVID, principalmente nos pacientes mais sintomáticos e mais graves, você está falando geralmente de um grupo mais idoso. Tanto é que as crianças, os jovens, eles são acometidos, eles têm sintomas, mas geralmente esses sintomas são mais leves e uma mortalidade muito maior. Então, quando eu coloco uma droga que já é bem conhecida pela comunidade científica e mudo o perfil, né, ou seja, eu saio de um perfil de pacientes mais jovens ou de pacientes jovens mulheres, extrapolo isso para a população geral. E principalmente uma população mais idosa, eu já tenho que ter um sinal vermelho, um sinal de alerta para ter um pouco mais de cautela, porque eu estou mudando completamente meu perfil. Além disso, a cloroquina, ela foi extrapolada para ser utilizada junto com outras medicações, por exemplo, a azitromicina. A azitromicina, que é um antibiótico também muito conhecido e muito seguro, pode provocar arritmia, que é um problema no ritmo do coração. A cloroquina também, ou seja, eu estou extrapolando uma droga para um grupo que eu não conheço, juntando com uma outra medicação que pode ter o mesmo efeito colateral, ou seja, eu posso dar mais arritmias cardíacas. Além disso, quem são as pessoas que têm um grupo de risco maior para ter problemas com o coronavírus? Além de idosos, são os cardiopatas, são os hipertensos. Aí a gente rememora tudo. Quer dizer que eu estou extrapolando a droga para um grupo de risco, de pessoas mais idosas, que já podem ter problemas cardíacos, que eu vou juntar com uma outra droga que também faz isso. Aí você coloca os dois pés no chão, repensa e diz: nossa, eu tenho que ter rigor científico para poder propor uma coisa dessa. Senão, o dano da droga vai ser pior do que o seu teórico efeito benéfico. E olha só que a cloroquina, ela é um excelente imunomodulador, ou seja, ela é como se fosse uma droga que deixasse o sistema imune de uma forma boa, de uma forma competente, uma forma que ajudasse o corpo. Só que para ela ter esse efeito imunomodulador, precisa de um longo prazo. As pessoas que tomam esse remédio para problemas autoimunes, elas tomam assim por 6 meses, 1 ano, 5 anos, ou seja, é um uso bem prolongado. Ela não dá um efeito imediato, é um efeito que precisa de longa data você tomar essa medicação. Então não vai adiantar eu fazer por 5 dias uma medicação como essa, num grupo como o que eu já descrevi, que pioraria ainda mais os riscos, ou seja, eu traria riscos e não traria benefícios. Então, por que que ela continua insistentemente em palanques? Porque justamente ela está no lugar errado, ela está em palanques. E esses palanques precisam ser desmontados, porque o problema de tudo isso é a desinformação e colocar a nossa população em risco. Eu acho que a responsabilidade dos verdadeiros políticos e dos verdadeiros estadistas, pelo contrário, seria abandonar, deixar isso para as pessoas mais técnicas e não ficar contaminando, inclusive, a área técnica para confundir a população. Eu aproveito aqui a oportunidade para dizer, hoje, até hoje, no dia de hoje, não existe nenhuma droga eficiente para coronavírus, para Covid-19, nem para prevenção. Eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens perguntando se a ivermectina, que é uma medicação que a gente utiliza para tratar piolho, escabiose, alguns tipos de verme, se ela é útil para prevenção. O que é útil para prevenção é o distanciamento, evitar aglomeração e uso de máscara. Quando inventarem a vacina vai ser útil para prevenção, mas fora isso, não há nada, não há nenhum medicamento, nenhum chazinho milagroso, infelizmente, capaz de prevenir. Entrando aí num outro assunto, mas também aproveitando para esclarecer quem nos ouve.
Eu acho que você foi bem claro, bem direto, bem objetivo, independente se acadêmico, universitário ou aquela a mãe dos alunos que normalmente por uma crendice popular às vezes fala de um chá de craqueja, né, ou de ervas-beira ou de boldo, foi capaz de entender. Eu agradeço demais essa explicação, doutor Bruno.
É gostoso, eu digo para elas que é gostoso, é saboroso, mas infelizmente não é o que vai prevenir.
Não vai ajudar, né, de forma alguma. Meio que o senhor já deu uma adiantada no que eu ia perguntar, se existia, se ela era eficaz, mas perante sua explanação, eu acho que já, pelo menos, me esclareceu e deixou bem claro, né? Então, assim, a gente não tem uma medicação, por ser uma medicação de uso contínuo, prolongado, ela não surtirá o efeito desejado nesse curto espaço de tempo. Então, isso, o que a gente tem é um discurso mais político do que científico. Correto? Seria correto dizer isso?
Você sabe o que me espanta, Cláudio? O que me espanta é que tem algumas pessoas, inclusive médicos, que compram esse discurso porque a nossa sociedade, as outras também, fora do Brasil também, mas eu vou falar da nossa porque a gente mora aqui. A nossa sociedade está contaminada. E não é com o coronavírus, não. É com o vírus da intolerância. É o vírus do eu sei a verdade mais do que qualquer um outro. E esse é o pior dos vírus, porque esse mata de verdade, mata pela ignorância. E aí a gente fica, às vezes, cego pelas nossas convicções, e convicções essas que são convicções de paixão, de ideologia, e acaba não escutando outro e acaba defendendo o indefensável. Isso é o mais perigoso.
É uma verdade, doutor Bruno. Eu costumo muito falar em sala que eu sigo uma filosofia muito forte de um grande poeta chamado Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Mudar de opinião, né, não mata ninguém. E, inclusive, é como funciona a ciência, né? Durante muito tempo, a própria ideia da biogênese foi difundida cientificamente. recentemente lendo sobre a gripe espanhola, a receita dada pelos médicos durante a gripe espanhola aos soldados, que era um grande foco da doença, era gargarejo com água salgada. Era o top do momento, era a última bolacha do pacote, fazer gargarejo com água salgada, já que era uma gripe, então a ideia da água salgada, o alívio, né, na garganta, vias aéreas e por aí vai, era o que se dizia de importante naquele momento. Então a ciência, e aí por isso que lá no começo falei, fui pesquisador, né, fiz a minha dissertação, trabalhei com projetos acadêmicos na universidade, e a gente tem regras criteriosas. A gente só submete algo aos pares, seja no campo da medicação ou da historiografia, ou seja o que for, depois de passar por todo um rigoroso inquérito. A gente chama a história, né, de inquérito histórico. A gente tem que responder diversas perguntas e traçar dentro da nossa tese o objetivo que a gente quer chegar. Eu sei que no campo da saúde, você tem grupos de testes, isso é muito alongado por muito tempo, com muitas pessoas, e não pode ser simplesmente um ato de vou conseguir salvar o mundo. Eu acho que seria interessante também já deixar aqui registrado para os colegas que nem sempre é possível salvar o mundo na velocidade que a gente quer. Às vezes, simplesmente não dá. E eu acho que a gente chegou nesse momento. Vacinas e medicamentos vão surgir, eu acredito que sim. A gente tem uma tecnologia absurda nas mãos humanas, mas é uma coisa muito nova, e aí é um dos motivos dessa minha próxima pergunta, por que o medicamento ele é aceito e ele não é aceito, ele vai e ele volta. E teria algo nessa ida e vinda da cloroquina, desse caminhar da ciência, tipo, a gente entende que funciona, mas depois com a nova descoberta não funciona. Porque eu sei que ciência funciona dessa forma, né? A gente usa um medicamento porque é tido como, eficiente, mas uma nova descoberta, uma nova fonte, uma nova pesquisa diz que não funciona. Isso também aconteceu com o medicamento ou não?
Sim, com certeza. Na verdade, não sejamos ingênuos, existe uma pressão política para encontrar o mais rápido possível algo que seja útil. E quando você tem uma coisa nova, uma doença nova, a primeira tendência é você tentar encontrar algo que já existe. Ao invés de algo novo, que ainda tem que ser fabricado, é algo que já existe que pode ser aplicado. Então, como eu disse, quando surgiram os primeiros estudos com uma certa euforia, de que pacientes estavam morrendo muito menos, né, porque usava cloroquina, isso se transformou, de uma forma errada, numa verdade inquestionável. Não existe verdade inquestionável na ciência, né? É um grande primeiro erro. Então, isso fez com que, na verdade, as coisas que fossem mais racionais, que exigissem o rigor, fossem totalmente desrespeitadas. Infelizmente, também houve alguns estudos ruins tentando provar que a cloroquina não faz efeito. Como eu disse na minha primeira fala aqui, a gente não precisa provar que algo não funciona. Pelo contrário, a gente tem a tal da teoria da hipótese nula, né? A gente, na verdade, tem que testar aquilo para funcionar e não testar para não funcionar. Então, se atrapalharam também na ânsia de negar cientificamente a cloroquina. A cloroquina ela é negada por si própria. Você não precisa usar metodologia científica para... À medida que você vê que não se tem resultado, e as próprias primeiras pessoas, elas, quando começaram a fazer, abandonaram a ideia. Hoje, onde se tentou ver para pacientes graves, em nenhum lugar do mundo, nem mesmo no Brasil, se faz... E eu digo nem mesmo no Brasil, como se fosse a última coisa, né? Olha só como a gente está no nosso próprio conceito. Então, nem mesmo no Brasil se faz mais ou se pensa em fazer cloroquina para pacientes graves. Antes até se pensava em fazer para uso compassivo pelo próprio radical da palavra, é compaixão, é quando não se tem nada mais para fazer pelo paciente, e por paixão, por passividade, por parcimônia, você usa no paciente, porque entre ele que já vai morrer algo que talvez possa ajudar, mesmo que fracamente, você até usaria. Existem muitas medicações que por uso compassivo, por compaixão, você usa no paciente, mas são pacientes já em terminalidade. Não é o caso da maioria dos doentes com coronavírus, com a Covid-19. Então, por tudo isso, ficou essas idas e vindas, a própria ciência de um lado ou do outro cometeu erros, a própria Organização Mundial de Saúde, ela não centralizava as decisões, os governos hoje estão muito confusos, você não tem muito respeito por organizações internacionais. Dentro do próprio país, o presidente não conversa com os governadores não conversam com os prefeitos, que quer queira, quer não, são nossos líderes políticos. Então, a gente espera algum tipo de ordenamento dessas chamadas autoridades. Essa confusão toda fez com que essa medicação ela caísse no folclore e teve essas indas e vindas. Eu quero lembrar, aqui voltando um pouquinho, né, na história, Hipócrates, né, que é conhecido como o pai da medicina, e na verdade de todos os campos da saúde, que antes, na verdade, todo mundo só tinha a medicina, depois foi surgindo as outras áreas correlatas, ele já dizia, né, como um dos seus princípios fundamentais, primum non nocere, ou seja, primeiro não causar o dano. E eu acho que se a gente relembrasse esse princípio hipocrático, só daí a gente já não cometeria tantas mazelas e tantos erros, né, com a saúde das pessoas.
Perfeito, grande Bruno, perfeito. Estou aí assinando embaixo, colocando o dedozinho, reconhecimento de digital, tudo que for necessário nessa sua fala. E aí, para encerrar, eu vou jogar a inquietação. Seria o seguinte, para deixar o ouvinte ou com a orelha em pé ou já consciente, caso você tivesse um sintoma da Covid-19, o senhor tomaria ou não a cloroquina?
Com certeza não. Na verdade, o tratamento é individualizado. O médico, eu sou conselheiro também no Conselho Regional de Medicina, e nós temos uma resolução sobre isso, que dá ao médico, em conversa com o seu paciente, a liberdade de escolha. E eu acho que, de certa forma, até do ponto de vista do princípio da bioética, isso é importante, garantir a autonomia. Né? Muito embora eu seja contra, porque isso, a gente também tem que garantir a não maleficência, a beneficência, a justiça, mas aí é um outro tema para um outro debate, né? Mas não, eu não tomaria, já que a pergunta foi para mim, eu não tomaria. E se viesse um paciente querendo utilizar, eu iria explicar todos os danos, né, que a medicação poderia dar, e nenhum tipo de resposta da ciência de que ele teria positividade. Coloca na balança e logo, logo você vai ter a sua resposta.
Bruno, eu acho que foi muito mais que esclarecedor. Foi revitalizante. Então, porque assim, mesmo não sendo da área, eu tento ler, eu tento me informar, eu vou em sites, eu vou no YouTube, em pesquisadores que estão, né, apontando em matérias jornalísticas que botam lá o linkzinho do artigo que está sendo citado ou não. Dou aquela traduzida meia boca do Google, mas estou tentando me informar para justamente não tomar frente, né, querer, vamos dizer, ser um desbravador em comentar a coisa pela primeira vez, até porque como professor, e assim, sei também que você como médico tem muita procura, as pessoas ouvem alguma coisa e vão até você tomar essa medida de julgamento, né, se é certo ou não a partir do que você fala. Então, como professor, eu tento normalmente fazer isso. E aí, muito me conforta ver que eu fui num caminhozinho certo, tranquilo, mas que eu entendi tudo aquilo que eu li, mesmo tendo, às vezes, a tradução do Google atrapalhado ou muitos termos técnicos que eu não peguei muito bem na hora. Mas eu vi que é isso. Então, assim, é um medicamento de uso contínuo, de longo prazo, que não vai oferecer ao paciente o seu objetivo fim, que é a cura ou a melhoria a partir da utilização, mas que pode, no caso, causar uma arritmia, que na condição que o cara se encontra, pode vir a prejudicar ainda mais ou levá-lo até o óbito. Estaria correto nesse meu pequeno resumo?
Sim, principalmente considerando que os pacientes que tomam essas medicações são mais idosos e muitas vezes já com problemas cardíacos, pela própria idade, pela própria comorbidade. Associado a isso, existem outros efeitos colaterais, a própria cegueira, né? Você pode ter efeito de cegueira. É claro que se você for ler a bula de medicamento, você vai ficar um pouco maluco, porque é muito colateral, né? Se for ler de dipirona, você nunca mais toma na vida. Mas a gente tem que ponderar tudo isso daí. A gente tem que ponderar quanto tempo eu vou usar, em quem eu vou usar, qual é o grupo que eu vou usar, que estudos existem de seguranças para essa determinada droga. E quando você fala de cloroquina, principalmente nesse grupo de paciente, aí você tem a certeza de que, no mínimo, você deve esperar. E olha, tudo aquilo que a gente está falando, pelo próprio conceito que você colocou aí, e como somos homo sapiens, né? Ou seja, o saber está justamente você entender e talvez, inclusive, até mudar de opinião tantas vezes quanto for necessário, como diria o próprio Raul Seixas, citado por Vossa Excelência. Então, existe uma transformação, se por acaso surgirem evidências robustas, né, de que é o contrário, nós defenderemos aquilo que a ciência e o recurso científico nos disser, nos trouxer, e teremos a maior alegria em ter notícias boas em respeito de qualquer que seja a medicação, vacina ou método, até mesmo caseiro, até mesmo os chazinhos aí, né? Nada está absolutamente descartado, a gente não pode provar que não funciona, né? A gente tem que ver o que funciona, e é nisso que a gente tenta orientar as pessoas para que elas tenham a maior decisão, principalmente no momento onde elas estão mais fragilizadas, que é no momento da doença.
Perfeito, eu costumo dizer e tento reforçar bastante em sala, quando um aluno normalmente pega um exemplo para refutar alguma discussão que a gente está tendo, que é justamente dentro do pensamento científico, seja da área de humanidades, da física, da química ou da saúde, a gente não acredita nas coisas, a gente aceita as versões científicas. A gente aceita até que algo contraditório, ou que alguma pesquisa, ou que uma fonte diferente, ou que seja feita alguma descoberta. Então, eu costumo dizer, né, a gente não acredita na gravidade, a gente aceita a gravidade, até que você prove o contrário, eu continuo aceitando, mesmo não sendo capaz de explicá-la matematicamente. Então, se o medicamento fizer efeito, e cientificamente for provado, eu não vou acreditar no medicamento, eu vou aceitá-lo porque passou pelo rigor criterioso da análise científica, né?
Não é fé, não é uma questão de fé.
Exatamente, é de aceitação. Então, aí deixo as suas considerações finais, doutor Bruno, para que o senhor possa descansar. Sei que o senhor está aí na labuta, tirou um tempinho para falar conosco, então deixe aí suas considerações finais aqui, o palanque, ou, né, o espaço é seu.
Gostaria de agradecer a oportunidade de falar com o seu público, dizer que o conheço já há bastante tempo, e realmente compartilhar conhecimento contigo é sempre, sempre, sempre muito engrandecedor, né? Peço para as pessoas entenderem, lerem, escutarem algumas autoridades, opiniões divergentes que existirem, buscar sempre o melhor esclarecimento, né? Dentro da divergência. A divergência, ela é boa, ela é salutar, ela é importante para o nosso engrandecimento, né? Tentar discernir, diferir o que é paixão e o que é realmente algo que seja útil para o debate, né? Às vezes até a gente é complicado, porque todos nós somos passionais, então às vezes nós temos os nossos valores e a gente tem as nossas crenças também. Então, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho isso de lado para entender o que é o novo. E em relação à doença, para que as pessoas elas busquem as orientações das nossas autoridades sanitárias, evitar aglomerações, usar as máscaras, mesmo as de pano, né? E vamos aí, junto com aqueles que detêm o conhecimento da produção de vacinas e medicamentos, torcer para que eles consigam logo em breve, dentro de todo o rigor científico, ou seja, a gente quer que seja em breve, mas nem com tanta pressa assim, para que todos os princípios sejam obedecidos, tenhamos aí a possibilidade da normalidade, né? E que a gente possa aprender com tudo isso, a ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo, valorizar nossa família, valorizar nossa casa, nosso lar, né? E valorizar, inclusive, uma das coisas mais preciosas, que é o poder do abraço, né? Quanta gente agora não está com vontade de abraçar outra pessoa e essa mínima coisa, as coisas mais simples, pode ter certeza que são as coisas mais importantes. Então, já que eu não posso dar um abraço agora em você, eu queria dar um abraço virtual em você e em todo mundo que está ouvindo a gente.
Nós sentimos abraçado, Dr. Bruno, e é uma coisa que eu me sinto muita falta, realmente, sempre fui muito de abraçar, de comemorar, de compartilhar a alegria com os alunos, com amigos, quando eu encontro, e é meio complicado, às vezes eu me sinto, não sei, eu sou chato, é estranho chegar na pessoa, professor, e eu fico parado aqui, tipo, quase tipo, don't touch. Mas é isso, né? A vida que segue. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Avisando mais uma vez que no link da BIOS do nosso Instagram, professor Cláudio Pezão, tem um HDzinho com um monte de conteúdos e materiais grátis lá para vocês. Muito obrigado pela atenção e fiquem com os deuses.